Olá, bem-vindos ao Viva Mais Yoga Podcast, entrevistas com professores de yoga. Hoje vamos ter connosco a professora Patrícia Moreira, professora de yoga há mais de 12 anos. Olá, Patrícia.
Olá.
Bem-vindo, obrigado por teres disponibilizado o teu tempo para estares aqui connosco e para nos presentear um pouco com a tua experiência. Gostava de saber
Obrigada,
que tu. Gostava que me falasse um pouco de ti, quem és tu?
eu. Essa é a pergunta mais difícil do mundo. Quem sou eu? O que responder a isso? Mas vá, vamos tentar aqui resumir um pouquinho da minha existência. Então, eu sou a Patrícia, sou lisboeta, portanto, nascida, criada, vivida em Lisboa. Quem sou? Sou uma instrutora de yoga que esteve um bocadinho chateada, fez ali um bocadinho. Uns mesinhos de pausa com yoga, mas que, entretanto, às vezes é preciso estarmos longe para percebermos a falta que faz, e esses mesinhos longe deram-me a entender que o yoga faz parte da minha vida, e portanto, não dá para estar longe, e não dá para estar longe de passar a minha experiência de yoga. Quem sou eu também? Também sou consultora imobiliária, um bocadinho a meio termo com as práticas e com ministrar aulas de yoga. Quem sou eu? Sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa que adora ajudar as pessoas, daí muito também. A minha prática e a minha maneira de dar as aulas, que não é só chegar, dar aula, pronto, não, é chegar, é conhecer as pessoas, é fazê-las sentirem-se bem com a prática, e o principal objetivo, que é que no final da aula, no final da prática, as pessoas me digam: olha, estava mesmo a precisar disto, obrigada, pronto, aí fico realizada. Portanto, eu sou um bocadinho disto tudo, e resumindo é isso, senão ficamos aqui numa conversa filosófica que nunca mais terminamos. Quem sou eu?
Então, estava aqui, tu não sei como é que tu conheceste o yoga? Como é que o yoga entrou na tua vida?
Como é que eu conheci? Ora bem, conheci o yoga na 5 de outubro. Foi um bocadinho devido a um problema de saúde que tive na minha lombar, e tive um médico que me proibiu. Eu sempre fiz muita prática de ginásio, steps, aeróbicas, etc. E tive um médico que me proibiu de fazer exercícios com impacto. Pronto, proibiu-me de fazer exercícios com impacto. Eu, na altura, fui morar para a 5 de outubro, para o lado da escola da 5 de outubro. Confesso que sempre tinha visto o yoga como é aquela coisa estranha, o pessoal fica ali sentado, só a meditar, isto não deve ter nada físico. Mas fui à descoberta, fui pela curiosidade e fui experimentar uma aula. E pronto, e adorei, e já não quis sair mais, adorei o Swastika. Na altura fiz uma aula de pré-yoga, portanto, o preparativo, para depois passar às aulas de yoga, mas identifiquei-me completamente com o tipo de prática, identifiquei-me com as pessoas também, e já não larguei mais o yoga.
E quando começaste a praticar, sentiste alguma dificuldade? Começaste a praticar logo quantas vezes por semana, por exemplo? Foi o
Muitas
teu início?
dificuldades. O início foi. Eu via o professor a fazer os asanas das técnicas corporais e achava: uau, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Portanto, tive várias dificuldades, principalmente de concentração. O yoga e as técnicas corporais são muito de concentração no aqui e agora, na respiração, na posição, nos detalhes. E essa foi a minha principal dificuldade. A respiração também foi uma das principais dificuldades, porque respirar, toda a gente respira, mas respirar conscientemente, É difícil e é difícil de conquistar. Quantas vezes comecei por praticar? Comecei por praticar, não me lembro se duas, três vezes por semana. Eu acho que três, porque tinha as duas aulas e depois mais um treino à sexta-feira. E pronto, e realmente com a prática regular, então fui-me apercebendo que é possível conquistar algumas posições, mas mais importante do que isso, é possível a pessoa sentir-se bem com o que está a fazer. E esse acho que é o principal objetivo da prática de yoga.
E dentro do yoga, como nós começamos, todos começamos dentro do yoga, qual foi o tema? Qual foi o tema que mais te fascinou quando tu entraste no yoga? Qual é o tema, ou a técnica, ou a filosofia, não importa. O que é que para ti, o que é que te fascina mais no yoga? Realmente nesse início, qual é o tema que te fascina mais, não talvez nesse início, mas hoje em dia, ou. Quando começaste, não sei se mudou, se continuas a ter os mesmos interesses que no início.
Olha, mudou um bocadinho. O que sempre me fascinou foi a parte física, a parte do asana e as conquistas de pequeninas metas, pequeninos objetivos no asana. Mas mudou um bocadinho e é por isso também que eu escolhi o tema que escolhi para ministrar neste Viva Mais, que é deixou de ser só a parte física e passou a ser mais também a parte, eu vou-lhe chamar espiritual, apesar de ter aqui um bocadinho de receio de usar esta palavra, mas eu acho que não há que ter medo de usar a palavra espiritual, porque todos nós somos seres energéticos, físicos, emocionais, e, portanto, o espiritual também faz parte do nosso corpo. E então, além da parte física, o que mais me fascina e o que mais me traz questões e que quero aprofundar é realmente o estar, o conseguir estar e o conseguir sentir completamente aquilo que estou a fazer. Portanto, continuo uma buscadora da parte física e de ainda hoje tentar conquistar mais alguma coisa. Mas principalmente essa parte do sentir bem, do agradecer, do poder agradecer, terminar uma prática e poder agradecer por ter conseguido fazer essa prática, para mim tem imenso poder e tem imensa força. E portanto, mudou um bocadinho a minha inicial, que era só físico.
O que é que isso te fascina?
Porquê que me fascina? Ui, porque eu acho que as pessoas andam todas tão automáticas na vida, no dia a dia estão tão presas um bocadinho numa roda que é acordar. Bom, vou falar de uma pessoa normal que tenha filhos, pronto, acordar, despachar filhos, levar à escola, ir trabalhar, ter uma pausa para almoçar, voltar a trabalhar, voltar a casa, dormir e estar sempre nesta roda. Que as pessoas esquecem-se de coisas essenciais que são tão simples, tipo, está um dia de sol e agradecer pelo dia de sol que está, ou há uma nuvem no céu que tem uma forma engraçada, parar um bocadinho para olhar para essa nuvem e sorrir com isso, ou choveu uma chuva tremenda, torrencial, e de repente está um arco-íris, e parar um bocadinho para observar esse arco-íris e poder desfrutar desses pequeninos momentos que a maior parte das pessoas anda em modo quase zombie na sua vida, no dia a dia, anda ali sempre com os mesmos vícios e os mesmos costumes, e não para pensar e para se aperceber e para ter consciência das pequeninas coisas que estão à volta e dela própria. E isso fascina-me, conseguir eu fazer isso e conseguir levar as pessoas a fazerem isso e a despertarem um bocadinho mais para essas pequeninas consciências das coisas que acontecem à volta delas. Isso é o que me fascina.
Quando é que tu sentiste isso?
Quando é que senti? Olha, foi numa fase complicada da minha vida. Portanto, foi há 3 anos. Eu já aos pouquinhos, já com o yoga, já ia desenvolvendo essa consciência do presente e essa consciência de mim própria, principalmente pela parte física, lá está, através do asana, das permanências que nós fazemos, trazem-nos essa consciência do presente, do estar ali e estar ali porque eu quero estar ali, não quero desfazer a posição. E daí aos poucos fui transportando isso para a minha vida, do querer conquistar alguma coisa, do estar aqui em vez de estar a olhar para um ecrã de telemóvel a fazer um joguinho qualquer, se calhar estar a olhar para a janela e ver as nuvens a passar, dá-me muito mais prazer e dá-me muito mais vontade de sorrir. Portanto, o yoga trouxe-me essa consciência. E mais recentemente, há cerca de 3 anos, eu tive assim uns acontecimentos um bocadinho bruscos na minha vida, a morte de um familiar próximo, terminado uma relação, que tiraram-me o tapete e obrigaram-me a olhar para dentro de mim própria e a conhecer-me melhor. E aí então, a perceber-me do que é que tenho que fazer, perdão, para conseguir ser eu mesma e para conseguir ter a consciência de mim e lá está, e dar valor a tudo o que se passa à minha volta, pequeninas coisas, pequeninos momentos que se passam à minha volta.
Como é que tu podias nos aconselhar? Descobriste bastante como é que tu aplicas isso no teu dia-a-dia, mas gostava de ir um pouco mais para o fundo. Como é que tu aconselharias as pessoas que nos ouvem a tomarem essa decisão? Como é que elas poderiam aplicar isso no seu dia-a-dia? Como é que tu lhes aconselharias a aplicar isso no seu dia-a-dia?
Olha, é um bocadinho, nem que seja por as pessoas já são tão automáticas e funcionam tanto com despertadores e com alarmes, nem que seja por um alarme no telemóvel para 5 minutos do seu dia, parar o que está a fazer e olhar à volta e observar e ter a consciência das coisas que se passam à volta. Se calhar há um colega de trabalho que está sempre ali no mesmo lugar e que está com uma cara mais fechada, está com um ar mais triste. Se calhar olhar para essa pessoa e perguntar-lhe o que é que se passa, se pode alguma coisa, se podemos ajudar de alguma maneira. Ou para quem não queira dar-se tanto com as pessoas, também há esses casos, né? Pessoas que não são tanto de pessoas, parar 5 minutos do dia e observar, sei lá, observar a vida lá fora na janela, ou ir para um jardim e observar a vida que se passa no jardim, mas observar mesmo, não é só estar ali, tenho que ficar aqui 5 minutos até que o meu alarme toque novamente, ou tenho que ir ali para o jardim, mas estou a olhar para o meu telemóvel. Não, mesmo. Desligar o telemóvel, parar tudo, ficar ali 5, vá, 10 minutos só a observar a vida e o que se passa à volta. Acho que isso, se as pessoas conseguirem fazer isso no seu dia a dia, ou vá, se não se for todos os dias da semana, pelo menos, sei lá, 3, 4 dias da semana, acho que já conseguem começar a ter consciência das coisas que se passam à volta. Isso é fantástico.
É um ótimo conselho. Mudou alguma coisa na tua vida?
O yoga mudou a minha vida. O yoga mudou a minha vida, sim, completamente. Mudou muitas coisas. Às vezes ponho-me a pensar nisso, que é um bocadinho um pensamento filosófico, porque não se sabe, não é? Estas foram as escolhas que eu tomei e a minha vida resultou disso. Portanto, se eu tivesse tomado outras, não sei o que é que teria acontecido. Mas às vezes faço esse exercício, que é, se eu não tivesse começado a praticar yoga, tendo decidido tornar-me instrutora de yoga, como é que eu estaria hoje? E se calhar seria uma pessoa, que seria com certeza uma pessoa muito diferente, com experiências diferentes, com uma vida diferente. Mas principalmente, olha, mudou a minha maneira de estar. Eu lembro na altura em que comecei a praticar apenas como praticante, não ainda como instrutora, mas quando comecei a praticar, eu era uma pessoa que saía muito à noite. Tinha um grupo de amigos que saíamos, se fosse possível, saíamos todos os dias à noite, ao menos quinta, sexta, sábado, e de grandes farras mesmo, sair mesmo à noite, ficar até de manhã, fechar a discoteca. E depois, no dia a seguir, ficar o dia inteiro, eu chamo-lhe o estado alforreca, que é o estado de ressaca, ficar sem fazer nada, se calhar olhar para a televisão. E o yoga acabou por me trazer, ao trazer mais consciência de tudo o que se passa à minha volta e própria, eu comecei a deixar de ter tanta vontade de desperdiçar os meus dias e a luz do dia a não fazer nada. E a ter mais vontade de fazer coisas, de ir passear, de conhecer pessoas, de ler, de me cultivar mais. E então, nem que seja por esse bocadinho, o yoga mudou muito a minha vida. Mudou também a minha alimentação. Eu comia de tudo, tinha uma alimentação, comia carne, peixe, marisco, etc. Comia tudo. E com a prática do yoga, eu fui aos poucos tornando-me vegetariana. Sou lacto-vegetariana. E foi por. Não foi por imposição, porque se fosse por imposição, eu sou um bocadinho contra imposições, portanto, um bocadinho se me impõem, se me dizem que não, eu tenho mais vontade de fazer. Mas foi porque começou a fazer sentido para mim eu deixar de comer carnes vermelhas, deixar de comer carnes brancas, deixar de comer peixe, deixar de comer animais. E então a alimentação também foi mudando com a prática do yoga e com o avançar na prática de yoga. E pronto, e trouxe-me também esta minha vontade de me conhecer cada vez mais, dar estes passinhos até ao autoconhecimento, e isso veio tudo com yoga.
Boa. Sei que vai dar uma vivência no Viva Mais, claro, estamos aqui com um pouco para divulgar um pouco o Viva Mais também. Sei que a tua vivência vai ser sobre puja. Tu podias nos explicar um pouquinho sobre a vivência, aquilo que vais falar no Viva Mais Yoga 2022?
14 e 15 de maio de 2022 em Sesimbra, a não perder. posso falar, mas olha, não vai diferir muito daquilo que eu tenho estado aqui a falar. Portanto, o puja, eu chamo-lhe a arte de oferecer, a arte de agradecer. E a prática que eu vou dar e a experiência que eu vou passar e a vivência que eu vou passar é um bocadinho isto, é com base na minha experiência. Claro que vai ser uma prática mais estruturada, não é? Portanto, não vou chegar lá e falar só sobre mim, senão toda a gente ficaria, olha, que seca. Não, mas vou falar do puja e desta arte de agradecer, desta arte de oferecer sem pedir nada em troca, e como é que ela pode ser feita, e pequeninos exemplos de pujas que podemos fazer, de atos de puja que podemos fazer no nosso dia-a-dia, e também depois vou dar, claro, porque a minha como é que se diz? Eu tirei o curso, portanto, o meu instrutor foi o professor Bruno Amaral, que, como toda a gente sabe, é um professor que gosta de asana e que é super entendido em asana, portanto a minha prática também vai ter um bocadinho de asana, sempre ligado ao puja e ao agradecer e ao dar, mas também vai ter um bocadinho de asana, portanto vai ter uma parte prática. E basicamente
vamos dividir a prática, vai ter uma parte física, uma parte prática e parte teórica. Vamos te explicar um pouco o que é o puja e depois ter uma parte também, vamos aplicar isso no
exatamente.
O Mostra, explicaste bastantes coisas, dá vontade de conhecer. Se quem nos ouve não conhece nada sobre o Puja, é que convido já para participarem. Mas eu fecho sempre as entrevistas com uma pergunta, que é a seguinte: o que é o yoga para ti?
O que é o yoga para mim? Ora bem, o yoga para mim... A primeira coisa que me ocorre na cabeça quando eu faço essa pergunta é o meu bem-estar. Eu gosto muito de confiar no que é que me sai quando é feita a pergunta. Um bocadinho confiar nas entranhas, não é? E na primeira resposta que sai é mais intuitiva e é mais sincera. Portanto, yoga para mim é o meu bem-estar. É também a minha forma de estar na vida, é uma filosofia de vida, portanto, não só teórica, mas principalmente prática, e é também união, portanto, tradução da palavra está envolvida também com união, e então, para mim, yoga também é união, com tudo o que está à minha volta, com o mundo que está à minha volta, mas principalmente comigo mesma.
Boa. Bom, obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, mais uma vez, por estar aqui.
Obrigada, eu. Lembrem-se que dias 14 e 15 vão descobrir o que é mais sobre Puja.
Bom. Obrigado a todos e espero vê-los mais tardar em maio, no 14 e 15, no Viva Mais de em Sesimbra 2022.
Obrigada. Até lá.